Governo, senhores e senhores funcionários, senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade. Há aqui um problema técnico com o som nas três primeiras filas. As três primeiras filas do PS, provisoriamente, têm que vir mais para trás, porque senão não têm acesso ao som. E, portanto, peço para que esse problema possa ser resolvido para já e peço aos serviços para o resolverem com toda a urgência, não é? Porque nós hoje temos uma sessão de votações. Portanto, as três primeiras filas têm que fazer o favor de ir para trás, se quiserem ter acesso ao som, não é?
Não, mas tu estás na votação, estou a brincar, vá lá.
Tens alguma coisa para ler? Tens alguma coisa para ler?
Tenho. Mas se calhar deixas arrumar, não?
Portanto, eu volto a insistir que as três primeiras filas do PS têm que, provisoriamente, devido a um problema de som, se sentarem mais atrás, as pessoas que estão nessas filas. Bom, vamos dar início aos trabalhos. A senhora secretária Maria Luís Rosinha tem vários avisos para vos fazer. Opa. Vamos começar.
Muito bem, Sr. Presidente, nós temos aqui para anunciar e votar, vindo da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, os seguintes processos. No sentido de autorizar a Sra. Deputada Carla Maria Gomes Barros, levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Carla Maria Gomes Barros.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Foi votado por unanimidade. Ninguém se pronunciou. Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Duarte Rogério Matos Ventura Pacheco.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Elza Maria Henriques Deus Pais.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Fernando José dos Santos Anastácio.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado João Rodrigo Pinho de Almeida.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Nuno André Araújo dos Santos Reis e Sá.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Paulo Alexandre de Sousa Neves.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado António Pedro Roque da Visitação Oliveira.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Sónia Irmelinda Matos da Silva Furtozinhos.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então entrar na ordem do dia da nossa reunião. Como sabem, tem propostas de lei do Governo e projetos de lei de vários partidos, o Chega, dos Verdes, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN, do CDS-PP, da Iniciativa Liberal, tudo sobre assuntos que se prendem com o combate à corrupção. E para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Francisca Vandona, que eu aproveito para cumprimentar e saudar. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Como é do conhecimento público, o Governo aprovou, em 2020, uma estratégia nacional anticorrupção. E fê-lo por acreditar que o enfrentamento da corrupção é essencial ao reforço da qualidade da nossa democracia e à plena realização do Estado de Direito. Essa estratégia, atribuindo particular relevância à dimensão preventiva do fenómeno, reconhece dificuldades evidentes no plano sancionatório e enfatiza que a prevenção também deve ser realizada através da melhoria da capacidade do sistema judicial para impor, em tempo razoável, sanções penais efetivas e dissuasoras. A proposta de lei número 90/14 dá resposta a esse reconhecimento, pretendendo introduzir alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, à Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos, ao diploma que prevê a realização de ações de prevenção relativamente a este tipo de crimes e ao Código das Sociedades Comerciais. As soluções que o Governo hoje aqui apresenta constituem escolhas suas, escolhas feitas no final de um trabalho de mais de um ano, envolvendo académicos, magistrados, advogados, psicólogos, cidadãos de outras extrações profissionais que se quiseram juntar a este processo e que o enriqueceram com a diversidade das suas perspectivas e abordagens. O Governo dialogou também com o Parlamento, apresentando as suas propostas e abrindo-as à discussão com os grupos parlamentares. A centralidade deste tema no debate político e as suas consequências no plano económico, no plano social e no plano da confiança dos cidadãos nos valores e instituições democráticos justificam que se procure reunir consensos tão amplos quanto possível, que sobre ele incidam decisões tão ponderadas quanto céleres, porque também aqui o tempo tem uma densidade e uma leitura próprios. E isso implica que todos os intervenientes no processo legislativo assumam neste momento as responsabilidades que lhes cabem. Concordaremos todos que a morosidade das decisões, a percepção da insuficiência das taxas de esclarecimento do crime e a adequação e efetividade das sanções descredibilizam a reação do Estado a este fenómeno. As propostas que trazemos prosseguem quatro objetivos, todos identificados na estratégia. Temos de sair do plano das meras proclamações e passar à ação. E basicamente aquilo que nos propomos, em termos de objetivos, é melhorar o tempo que medeia entre a ocorrência do crime e o seu conhecimento pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Quebrar o véu de opacidade sob o qual se acobertam estes ambientes criminosos, rompendo os pactos de silêncio. Aumentar a tempestividade da resposta, tanto no inquérito como nas fases processuais subsequentes. Assegurar a efetividade da sanção penal com o correspondente efeito dissuasor. Com estes objetivos, a proposta introduz alterações em matérias tão diversas como a prescrição do procedimento criminal, harmonizando os prazos do Código Penal com a legislação extravagante, os institutos da dispensa e atenuação da pena, as penas acessórias, o conceito de funcionário, as penas aplicáveis às sociedades comerciais, o regime penal das pessoas coletivas, as regras de conexão de processos ou a valorização da confissão integral e sem reservas. Paralelamente, este conjunto de propostas visa também transpor a diretiva de denunciantes, que permite que aqueles que, tendo razões para crer, de boa fé, que os factos que conhecem constituem crimes, os participem às autoridades. Eu não farei uma descrição exaustiva de todas as medidas. Trarei, no entanto, um apontamento muito breve de institutos que, pela sua centralidade, poderão fazer a diferença entre a mudança e a estagnação. E começaria pela dispensa da pena. A dispensa da pena, ou já prevista na lei relativamente ao crime de corrupção, é uma medida que, adequadamente configurada, não só assegura uma resposta adequada do sistema às situações de arrependimento ativo, como pode favorecer a quebra dos chamados pactos de silêncio que se formam entre corruptores e corrompidos. Mais do que a percepção, temos a certeza de que a configuração desse instituto em matéria de corrupção não permite atingir os fins visados com a sua criação. A norma que hoje temos, apesar das sucessivas intervenções que conheceu, não tem aplicação na prática. O seu desenho burocrático, marcado pela exigência de que o agente denuncie os factos nos 30 dias subsequentes ao seu cometimento, mas sempre antes de instaurar o procedimento criminal, transformam-na numa norma vazia, dificilmente suscetível de aplicação. Propomos mudar para lhe dar sentido útil e assegurar aos aplicadores da lei uma ferramenta que os auxilie na sua atividade no quadro de um processo justo e equitativo. Por isso, propomos a eliminação do prazo de 30 dias. Propomos também o regresso ao regime de aplicação obrigatória da dispensa da pena, sempre que a postura do agente se aproxime do arrependimento ativo e não haja lesão do interesse público por não se ter verificado ação ou omissão ilícitas visadas pelo ato corruptivo. A diferença entre o outro modelo e este é que, atualmente, o agente fica a saber, faça uma tentativa de aliciamento ou uma quebra momentânea de que se arrependa, que pode contar com a proteção legal se decidir apresentar a denúncia. Garante-se também que a dispensa, verificados os pressupostos legais, não fica presa na discricionalidade das autoridades judiciárias, reduzindo a margem de aleatoriedade no tratamento das situações e favorecendo a confiança do cidadão que se arrependa na adequação das respostas do sistema penal. Mas vai-se mais longe. E consenso que a dispensa possa ainda ter lugar se o agente, no decurso do inquérito, decidir retratar-se, confessar os factos e contribuir decisivamente para a busca da verdade e para a obtenção da prova. A dispensa tem sempre pressuposta a devolução ou a exigência de devolução da vantagem concedida. A dispensa da pena é, para todos os efeitos, uma sentença condenatória, o que significa que não obsta à perda do produto do crime e não obsta também à perda largada a favor do Estado da diferença apurada entre o património efetivo do agente e o seu rendimento e património declarados. A perda do património, da fazenda, dos haveres que constituem o produto do crime e a impossibilidade de voltar ao desempenho dos cargos que propiciaram a atividade criminosa serão, porventura, os mais rudes golpes que a justiça pode infligir a este tipo de criminalidade. E é por isso que, em todas as hipóteses de trabalho, mesmo em caso de dispensa da pena, se manteve intacta a possibilidade de perda de bens e de perda alargada. Foi também por isso, e em razão disso, que propusemos uma sanção acessória de inibição do exercício de cargos políticos por um período até 10 anos para os titulares de cargos políticos condenados pela prática de crimes de corrupção cujo comportamento revele grave indignidade. As questões... Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as questões associadas à celeridade e efetividade das sanções foram abordadas no quadro do processo penal através de intervenções que racionalizam exigências legais em matéria de conexão e separação de processos que simplificam a produção de prova e a aprovação de decisões sem perda de garantias. Os acordos sobre a pena aplicável constituem uma resposta processualmente fundada e socialmente adequada aos casos de confissão integral e sem reservas. Inspirados na tradição jurídica nacional e em soluções adotadas em sistemas jurídicos próximos do nosso, os acordos permitem ganhos de economia e celeridade processuais. Com a celebração do acordo, dão-se comprovados os factos confessados, produzindo-se apenas prova relativamente à determinação da pena. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao apresentar esta proposta ao Parlamento, o Governo cumpre as suas responsabilidades para com o país e dá execução a compromissos assumidos no seu programa. Como afirmamos na estratégia, os fenómenos corruptivos atentam contra os princípios fundamentais do Estado de Direito, enfraquecem a credibilidade e a confiança dos cidadãos nas instituições e comprometem o desenvolvimento económico e social. Ao trairem as normas de correto funcionamento do Estado, os fenómenos corruptivos provocam a erosão das regras da boa governação e degradam inevitavelmente a relação entre o Estado e os cidadãos. Esta proposta é, pois, uma convocatória para ação dos responsáveis políticos, do Governo que tomou a iniciativa, dos representantes do Poder Legislativo. As nossas nações, senhores e senhores deputados, estão hoje fragilizadas, num mundo suspenso por uma pandemia, Ninguém compreenderá que no momento em que mais se exige do Estado, há